interessantes para o debate. Eu acho que esse filme traz muitas nuances, muitas camadas para a discussão, né? De temas que são micro dentro da narrativa e outros que são mais óbvios, mais macro, né? Então, não sei agora como vocês se organizaram, que acabei de ver que eu rolo um tempo aí. Mas...
Eu jurava que eu ia falar mais do filme.
Não, mas tem uma parte que eu vou falar mais do filme, eu acho.
É, eu vou falar só um pouquinho desse filme.
Eu acho que eu posso começar, porque eu começo falando do filme e termino falando mais do Lars.
Eu também.
Tá, é a pira mesmo, então.
É. Eu acho que ele pode falar junto, que tal?
É uma mesa, né? Inclusive, eu queria começar agradecendo. Tô bem feliz de estar aqui. Mas principalmente agradecendo a configuração do Cinema Mundo, que é esse caráter de ciclo de leitura. Eu acho que falta, assim, esse caráter de não decoro parlamentar, eu acho que precisa ter mais espaço na academia. Especialmente, que eu estou vendo que tem vários colegas meus da literatura aí, isso vai especialmente para a nossa área.
Já puxando aquela orelha.
É. Obrigado.
A gente está com problema do ar-condicionado, que ele não está funcionando há alguns meses. Então, se vocês estiverem
com calor
não,
pra caramba,
desculpe, que não é algo que a gente consiga resolver.
Bem, eu estou olhando para a plateia e espero que vocês tenham visto o filme mais de uma vez, porque eu não estou vendo vocês acabar de chorar. Porque eu é a quinta vez que eu vejo o filme. Ah, é a quinta vez e, tipo assim, da última vez eu me acabei de chorar. Então, assim, se tiver alguém vendo pela última vez, assim, que eu tô vendo a carinha, assim, não vermelhinha, eu tô com raiva de vocês.
A minha famosa Dilma Rousseff não precisa chorar pra sofrer.
Exatamente, verdade. Obrigada por lembrar dela.
Bom, esse é o primeiro filme do von Trier que vocês assistem? Ou... Não, jamais. Óbvio que não.
Cara, todo mundo aqui nasce com melancolia no DNA.
Pois é.
Eu fui com Dark View.
Também, né? Também não é suave. Não tem. Ninfomaníaca. Eu também comecei pela ninfomania.
Eu comecei pelo melancolia.
Pelo melancolia? Bom, eu comecei pelo que bastante gente chama de trilogia da depressão, né? Que é... esse período ali do Lars que a crítica capturou, associando com a depressão dele, que é o anticristo, a melancolia e a ninfomaníaca. Esse, do Dançando no Escuro, é a trilogia do Coração de Ouro, que teoricamente seria esses três filmes que tem essas naive heroines, né, as heroínas inocentes,
emocionais,
ingênuas.
Faz
uma relação com a filosofia do
alcoolismo. Apesar da tragédia toda que elas experimentam, né, elas mantêm essa ingenuidade, essa bondade, aquele caráter Marte, né? Que eu também relaciono um pouquinho com a Grace, mas isso é um pouquinho mais à frente.
É dessa trilogia do Coração de Ouro, ele leva o Palmo de Ouro de 98. A água. Na minha cara. Ele já tinha ganho, né? O von Trier já tinha ganho o prêmio, grande prêmio pela técnica, Grand Prize for Technique, em 84, pelo Elemento do Crime. E é difícil não puxar o saco do von Trier, cara. Eu sinto uma necessidade, até assim, pelo que eu acho que a gente vai conversar bastante, de não puxar tanto o saco dele, mas mais por uma questão de ética autoral do que propriamente estética. Se for pela estética... essa outra trilogia, teoricamente, seria filmes mais engajados, que é o Além do Elemento de Crime, a Epidemia Europa, também foi premiado em Cannes. Parece, sim, que Cannes segue mais ou menos a tendência da Cahiers do Cinéma, que é uma das maiores revistas de crítica de cinema do mundo, de focar nessa ética autoral, né, nessa ética que a crítica anglófona chama de auteur em francês e tal. E o próprio von Trier, ele incorpora bastante isso. Ele toma o próprio nome, Trilogia da Depressão, porque o cara tá com depressão.
Mas talvez a gente já pudesse já delinear assim, as coisas que podem ser... Também como falar de Dance in the Dark, ou de Dançando no Escuro, ou de do lar, sem soar clichê, né? Sem ser clichê. Quais as palavras que nunca foram ditas, né? Mas então é uma crítica aberta à pena de morte, né, ao filme. É um filme de denúncia também ao mito americano, né, porque ele faz parte da trilogia também de Terras de Oportunidades.
Que ainda não terminou,
ficou aberto, ficou Washington, né? Washington é a final, na verdade. E então, assim, é sobre isso o filme, né? Mas também é uma experiência muito subjetiva, né? Você tem que estar aberto a assistir o filme, porque, assim, quando assistiram em Cannes, houve uma divisão, assim, da crítica, metade aplaudiu, metade vaiou, né? Então, assim, é uma experiência muito subjetiva. E você tem que acreditar na história, porque você fica pensando assim, não, ela podia ter feito isso, ela podia ter feito aquilo, por que ela mentiu, né? Você tem que engatar, a história é aquela, tá dada, né? Então tem isso, daí a questão que ele falou já das heroínas emocionais e ingênuas que mantêm seus corações de ouro, né? E também a questão da exploração da mão de obra imigrante, né? E ao mesmo tempo a xenofobia que esses imigrantes sofrem, né?
Tem a Guerra Fria lá no meio.
Sim.
É, 1964, né?
Sim.
Tem tudo isso também. E também, assim, foi chamado de Coração de Ouro. O Lars tem umas coisas muito emocionais, assim, que parece que vem da infância dele, ou de alguma coisa mal resolvida, alguma questão existencial mal resolvida, né? Porque chama assim por causa de uma obra que ele leu muito, que ele, quando era pequeno, ele lia muito. E aí tinha uma garotinha, né, que ela estava perdida na floresta, embora ela estivesse perdida também, ela estivesse no meio da tragédia e tal, ela fazia de tudo, ela ficou enredada para tentar ajudar as pessoas que mais precisavam, né? E isso era uma obra que ele gostava muito. E aí ele levou para a vida dele. E aquela personagem, né, tinha o coração de ouro para ele, por isso que ele colocou o nome da trilogia assim.
Foi ele mesmo que nomeou, você sabe dizer?
Sim, foi ele, por causa do livro. Por causa do livro. Era um livro. Era meio que Poliana, sabe? Um livro meio Poliana. Infantil. E ele tem muito disso, algumas coisas muito infantis, né, no comportamento dele. Algumas coisas ele traz pro dia a dia dele, até para as narrativas dele.
O jeito que ele trabalha com as atrizes.
Já que vocês abriram essa conversa tão aberta, né, e não estão formulando, lendo um texto, uma pergunta: como falar de Dançarina no Escuro depois da Bjork falar de tudo?
Calma, não, tipo assim, a gente vai chegar lá, eu acho.
A gente vai chegar lá.
Calma, a gente
vai
lá.
Chegar lá. Vamos ficar primeiro no filme, depois
Mas,
vamos
enfim.
pro Liars.
Mas enfim, é um filme muito audacioso, desconfortável, né? Que mexe com as nossas emoções mais orgânicas, com uma força muito absurda, muito absurda.
Ele é brusco.
Ele é cru.
Corte,
né?
Ele é
cru, orgânico, né? Mesmo um soco no estômago, assim. A primeira vez que eu vi, eu não consegui, eu parei. Na hora, quando ela dava os passos ali, porque o choro era demais. A emoção era demais. Era como se eu estivesse sentindo, digamos assim, alguma porcentagem que eu não sei dimensionar do que ela estava sentindo. Parei o filme. Não vou ver, que saco. Como é que o Lars faz isso? E aí, a segunda vez eu tentei de novo e também não consegui. Acho que eu consegui ver o final a terceira vez. Né? Daí talvez eu entenda a reação dos críticos lá em Cannes, né? Imagina, o crítico tá lá assim, tal, quem sabe se eles não choraram.
Isso é aquela cara de blasé, né? Aquela coisa meio...
Exatamente,
o decoro,
tá lá,
né?
É como se ele tivesse dado um golpe baixo,
sim,
sabe?
Sim, é menos pior.
Então, eles levam as emoções à flor da pele, eles vomitam, as cenas são todas zoadas, saem correndo.
Tem encenação do público também, não sei. Não sei. Nunca fui pra lá, não vou tão cedo, eu acho.
Eles abrem coisa pra público todo ano, eles te pagam pra
mim. O quê? Ah, sério?
É, eles escrevem uma carta pra eles e eles põem 1.000 pessoas pra dentro. Assim.
Nossa, então, que doideira. Paga, paga o...
É, eles te pagam, te dão credencial. Então...
Nossa. Tipo, sei lá, assim...
É um concurso.
Associação estranha que eu tô tendo na minha cabeça. O Silvio Santos, sei lá.
Então, talvez lá se escreva assim como uma forma de escapismo também, como isso sugere muito no filme, né? A gente vê isso em vários momentos do filme, e ele, como sofre de depressão, não tem, também tem fobia de voar, né? Que ele faz os filmes dele sempre nos mesmos países e tal. Talvez também fazer os filmes e colocar algumas coisas que estejam dentro dele ou que estejam nessa loucura toda da questão da depressão também seja um escapismo para ele, né? Tem muitas coisas de Lars que a gente consegue estar relacionando entre o que é a ficção e a realidade dele, né? Tanto que a questão que você falou da trilogia da depressão, né? Então, a gente vê isso no filme muito, né? A questão da purificação, da sublimação através da música, né? Tem uma parte, assim, que é muito bonita, que eu vou até ler aqui, que obviamente vocês devem ter prestado atenção, mas eu vou repetir, que ela está tentando sair daquela dor, que ela está no silêncio, né? Na cela, e ela não consegue escutar, né? Daí ela fala assim, aqui é tão silencioso. Aí a Brenda fala, a Brenda que é a carcereira, né? Ela fala, o que isso tem a ver, Selma? Aí ela fala, quando eu trabalhava na fábrica, sonhava estar no musical. Porque no musical, nada horrível acontece. E daí tem essa coisa do filme do Lars, é um musical e é uma tragédia, né? Uma coisa muito dolorosa. E você começa a pensar, ela sai por essa via de escape, ela se liberta através disso, né, do musical, mas é um filme de tragédia, é um filme trágico, doloroso, né?
Sim,
mas eu acho que isso é muito interessante no projeto do Lars, né, de fazer revisitação dos códigos do gênero cinematográficos, né? Então, com Melancolia, existe um antifilme catástrofe, né? Que o filme catástrofe, no sentido mais específico do termo, é aquele cometa ou qualquer evento, sim, que vem para destruir, sim, as, sim, coisas, a grande cidade e tudo mais.
É, tem coisas que se repetem.
E ali não, é mais denso, no sentido de que é aquele microcosmo familiar que vai ser destruído, né?
Sim.
Tem o antifilme pornográfico com ninfomaníaca, né?
Sim.
Então tem toda essa ideia de quanta falação tem no filme pornô, digamos assim, né? Então, todas as cenas que estão para se ficar mais quentes, elas são cortadas por um discurso extremamente intelectual, né? Ou mesmo esse Dançando no Escuro, que é um antifilme musical, né?
Sim,
e que lida,
sim,
com
exatamente,
os códigos do musical a todo,
exato,
momento.
Todo momento, inclusive o título,
falando, né? Então, essa cena final, né, de... Lembra-se, toda a reforça que é bonito aquela cena final da canção, que de,
sim,
repente a câmera vai pra,
sim,
cima, é o que acontece no final do filme também, né? Então ele tá revisitando pra ironizar, pra desconstruir, eu gosto muito dessa prática.
Sim, obviamente, né? Isso é o que é extraordinário nisso, né? E mesmo a questão de que ela se coloca ali naquela situação, porque também não, era a coisa certa a se fazer, né? Mas ela sofre muito com a cena final e ela é devastadora. E depois ela sabe que ela chama, né? Ela fica apavorada na hora que coloca. Eu fico assim, desconcertada, que ela não enxerga. E aí coloca um capuz nela e ela fica apavorada, né? Porque ela diz que não pode respirar e tal. E começa a gritar pelo filho. E aí... Porque ela achou que ele não estivesse lá, né? E aí, quando a Cat entrega os óculos e diz que a cirurgia foi bem sucedida, então ela se tranquiliza e ela começa a ouvir as batidas do coração, que está tão emocionada, ela está tão emocionada com a questão de saber que foi bem sucedida e que ele está lá perto dela. Quando ele está perto, o coração bate. E quando ela escuta o som das batidas do coração, ela começa a cantar, né? Ela começa a cantar. E ela sente que ela está preparada e que ela fez a coisa certa. E, na verdade, também, assim, não, ela tem uma parte que fala assim, ah, eu já vi tudo, não há nada que se vê. Porque ela ama a música, a vida dela é a música, né? E tem uma segunda coisa que é maior que isso, que é o filho. Ela falou que o filho era a razão de tudo. Ela queria, ela teve ele, mesmo sabendo que ele podia nascer cego, porque ela queria segurar um bebê no braço. Né? E talvez essa metáfora, talvez esse amor, né? Só quem é mãe pode entender, ou só quem tem esse sonho pode entender, eu não sei dimensionar, porque não sou mãe. Mas ela diz isso, né? Ah, então, assim, se ela não pode mais dançar, porque ela matou realmente o cara. Ela matou, e mesmo que ela não fosse enforcada, mesmo que ela gastasse o dinheiro lá para poder, do filho, para poder não ser enforcada, ela ia ter prisão perpétua. Lá dentro ela não pode ouvir, ela não pode dançar. Então, ela já viu tudo, e aliás, o tudo era o filho dela. Era o sonho dela segurar o filho, né? E não poder mais dançar para ela era morte. Era morte em vida, né? Então, ela decide fazer isso sabendo que não resta mais nada para ela mesmo. O que resta é a continuação. Ela saber que o filho dela vai enxergar, que vai ter um neto no braço e vai vê-lo, né? Que vai ter um neto também que vai enxergar. E aí eu fiquei... Não sei se vocês assistiram Invasões Bárbaras. Eu logo me lembrei de Invasões Bárbaras. Porque o cara... Ele tá ali, ele amava a vida, amava as mulheres, amava o vinho, amava viajar e tal. E de repente ele tá ali numa fase terminal, mas mesmo assim ele tem um amor tão grande pela vida que ele não quer desapegar. Aí a Nathalie, que ela injeta heroína nele pra ele não sentir as dores do câncer, né? Ele é uma pessoa, o filho dele é milionário, né? E vem pra poder cuidar dele, coloca ele numa ala especial e contrata essa moça que é viciada em heroína pra poder... injetar heroína nele. E aí ela tem uma hora que ela é bem crua, assim, chega pra ele e fala assim: não é a sua vida atual que você não quer perder, mas a vida passada, e esta você já perdeu. E é isso, né? Ela não queria, não é a vida atual que a Selma não quer perder, ela não quer perder a passada, quando ela enxergava e ela podia dançar. Ela não tem mais isso. Né? Geralmente é o que acontece com todo mundo, assim, quando a gente chega à beira da morte, que está lamentando. Mas, obviamente, não é aquela vida de dor que a gente quer manter. A gente queria uma vida saudável, né? Então, digamos assim, a gente não tem nada a perder, né? Eu fiquei relacionando isso. E aí, no final, lá, quando ela começa a cantar, assim, é uma coisa muito linda, porque quando ela se acalma... E com a canção dela, eleva, assim, ao final, a momentos mágicos, né? Que daí tem aquela frase que desce lá, e desce em inglês, depois tem a legenda que fala... Que ela também canta, acho que no meio também. Eles dizem que é a última canção. Eles não nos conhecem, sabe? É apenas a última canção, se deixarmos que seja. Isso é algo muito comunista, muito bonito, porque ela é comunista, ela é acusada de ser comunista... E ela vai para os Estados Unidos achando que é a terra das oportunidades, né? Porque ela podia juntar dinheiro, mas era aquela coisa, dois turnos e tal. E aí ela canta a canção. E eles não deixam ela terminar essa última frase, que é apenas a última canção, se deixarmos que seja. Ou seja, não vai ser a última canção, porque o Jim está lá fora, perto dela, né? Então o Jim é a canção que vai continuar. E isso é muito bonito e é muito simbólico. E de tanto eu ficar só no terceiro, a terceira vez que eu vi o filme, que assisti ao filme, que eu não tinha percebido isso, eu não tinha pegado essa frase. Aí só, acho que só na quarta vez que eu peguei. Acho não, só. E aí eu fiquei...
Eu posso pegar o gancho?
Claro.
Isso faz parte, eu acho que do jeito que o Lars... tá nesse filme trabalhando com as próprias questões do Dogma 95.
Sim.
Que é o Dogma 95, tá, na divulgação do evento, tinha um comentário no Face falando que ele foi um desses autores. Eu não conhecia, eu achei genial. Tem uma página, vale a pena dar uma olhada. Assim.
Não conhecia o Dogma?
Não, não conhecia. Não conheci. E tecnicamente...
Os Idiotas?
Não,
dele.
Também não.
É tipo o filme Dogma.
Sim, é o que é certificado pelo Dogma, né? E, mas, assim, parece que é um manifesto a respeito de uma diegese, né? Que é você focar, não é chegar a fazer um filme B, mas é tudo vai partir da cena, sem precisar fazer uma cenografia, a cena vai estar ali na hora. E a ausência de música tem a ver com isso. Eu pensei no... aquele dos... Onde os Fracos Não Têm Vez.
Eu não assisti.
O filme inteiro sem música, assim, aquela coisa que vai ficando... Vai pesando. Enfim, aí o Dogma, ele tem os 10 tópicos, que teoricamente seriam esses votos de castidade, onde Nos Idiotas e os outros que são certificados pelo Dogma são esses filmes de Dogma. E numa entrevista o Lars fala, não, esse não é bem um filme de Dogma, ele é um filme que eu tô explorando. E um dos tópicos é, não faça filmes de gênero. Então, o Dogma vira um gênero que ele mesmo tá explorando. A frase lá, ela é totalmente, ela vem de fora, né?
Sim, exatamente, vem de fora.
Que nem a própria música da Björk. E não vem da vitrola, aquele momento que transita e a voz dela.
Até porque ela tá delirando, né? Eu acho que ela não pode cantar ali. Acho que é tudo delírio, né? Acho que não é.
E aí, é uma doideira, né? Porque assim, é ela que delira ou é o delírio que delira ela? Eu tô pensando mais assim, porque esteticamente traduzindo. Depois que ela mata o cara, eu achei que era
sim,
o filme inteiro.
Sim,
mas depois
exatamente,
que mata, o filme fica todo desaturado.
Exatamente.
Né? E aí menos na parte que ele quer que ela tá performando. E aí eu fico pensando qual que é. Quem que criou qual, sabe? A parte desaturada ou a parte saturada que criou a desaturada, entendeu?
Sim, eu entendi. Tem a parte que ela fala assim, os inocentes estão sonhando. Ah, fala pra ele, né? Pro Bill, né? Você deveria estar também, Dorminhoco. Porque ela, teoricamente, ele caiu numa cilada, né? Que foi aquela coisa do consumismo da esposa e tal. Obviamente, ele jogava também. Ele jogava, né? Perdeu dinheiro no jogo, assim, na verdade. Mas daí tem essa coisa de um diálogo dela e dele. E que talvez seja... Nesse momento, talvez você tenha razão. Eu estava pensando mais num transe mesmo.
Um transe. É, o transe, ele é até hipnose ou transe ou realidade. Realidade é o termo assim, padrão da crítica que se dividiu entre as feministas e essa outra da estética, né? E o ódio feminista vem por causa da própria, acho que uma leitura até cristã, né? De ver ela como esse mártir, ver a ninfomaníaca como...
Ah, sim,
ela não é cristã, ela é identitária.
Sim.
Ela é identitária. Sim. É uma crítica identitária, e uma crítica identitária não dá pra aceitar.
Não entendi o que você quer dizer com relação a quê?
A crítica feminista, de um modo geral, odeia Lars von Trier.
Ah, sim, com certeza. Justamente
porque não é uma obra que se presta a afirmar identidades em momento nenhum.
Não.
As personagens, elas não são personagens tipos que contam uma história meio arquetípica de algum tipo de situação. Não, elas são justamente, elas lidam com a singularidade de si.
Sim, né? sim,
o mais gritante.
É, verdade.
E daí fica difícil, porque tu não tem como pegar ela e dizer assim, não, essa daqui é a mulher, sabe? O Lars von Trier tá o tempo inteiro pegando Lacan e dizendo, não existe mulher.
Não existe mulher.
Não existe mulher. E daí, incomoda.
Eu acho que é a inveja dele das mulheres. Mas assim, gente, na parte que... Eu achei muito interessante que na parte que ela dá... Que ela dá o golpe de misericórdia, né? Quando ela começa a atirar ali, ela não consegue matá-lo, porque ela é cega, né? E ele primeiro que... Eles estão ali brigando pela sacola e a arma dispara acidentalmente, né? E aí ele vai lá e puxa a mão dela e dá mais um tiro. E daí, de repente, ela vê que ela realmente tem que matar ele, porque ele tá agonizando, né? E aí vem a questão... Do golpe de misericórdia. Aí isso em francês é coup de grâce. Coup de grâce. E daí coup de grâce se escreve igual Grace. Que daí a Grace também deu o golpe de misericórdia em Dogville. Porque ela livrou Dogville de si mesmo. Né? Livrou a população de si mesmo. Né? E a Selma livra o Bill da desgraça dele, do sofrimento dele, daquela condenação que ele sabia, né, que ele não podia escapar. Ele estava morto, Bill, né? Então eu fiquei relacionando isso, né, que ele também podia entrar na trilogia da Terra das Oportunidades, que não é a Coração de Ouro, né, porque ele engloba Dogville, Manderley e Washington, que não foi feito ainda, né. Aí é por isso, né, achei muito interessante essa questão, né, que ela não matou porque ela queria só a sacola, obviamente que ela ia matar mesmo assim, né, porque ela faria tudo pelo filho, mas ele estava agonizando, né, então foi um golpe de misericórdia, Que daí tem a questão que a Grace também fez.
Foram 37 golpes de misericórdia.
Ela não sabia que ele estava morrendo. Ela estava ali também meio que...
É sério?
Tu tá querendo...
Mas foram 37 no jogo, é. No julgamento.
Não, mas não, mas não, não foram golpes. Foram, acho que contou com tiro.
Não.
Ela tava mal, a mulher tava lá.
No julgamento falou 37 golpes.
Não, ela tava transtornada,
cara. Mas ela deve ter dado muito mais de 37 golpes enquanto ela acertou.
Até porque com aquela caixinha lá.
Era o cofre, né? O cofre dele.
É.
Era, mas, então era de metal.
A metáfora é maravilhosa, porque ele morre pelo dinheiro que ele queria.
Sim, exatamente, com o cofre e tudo, a questão do cofre. É, mas eu achei interessante a questão do golpe de misericórdia, né? Que lá seria o golpe de Grace, digamos assim, de graça, né? E daí Grace, que ela também fez isso, né? Para salvar os habitantes, enfim, deu um golpe de misericórdia.
Mas me incomoda muito essa figura do policial, né? Porque ele coage ela a fazer. Envolve ela toda uma relação porque ele tem o poder, né, no sentido
exatamente,
de ser policial.
É muito mais, né, rigorosa a lei com ela, porque tem isso, né? Quem vai questionar, né, quem vai questionar a idoneidade dele, a integridade
dele.
Sim,
porque ele tá nesse espaço que ele pode controlar e manipular tudo. Afinal de contas, ela vive nos fundos da casa dele.
É, só que tem um problema
dele.
Aí, né?
Ela é pobre, ela é imigrante.
Sim,
então,
sim.
Várias...
Ele, na aparência, ele é um herdeiro. Ele é um cara que tem dinheiro, né?
Não, mas ele perdeu no jogo.
Ele perdeu, mas ninguém sabe que ele perdeu no jogo. Só ela.
Ah, sim, porque ele não vai
ver. Só ela sabe que ele perdeu. Então, na aparência, tanto que o cara fala no
por que ele faria isso, né?
Por que que ele pegaria teu dinheiro? Um cara rico, vindo...
Ele tinha o cofre lá pra manter as aparências.
Então, nas aparências, ele é o cara perfeito. Não tem por que ele fazer nada de ruim. Ele não perdeu tudo. Só ela sabe.
Então, mas aí tem a questão também de que a gente tem que aceitar o filme como ele é, né? Eu fiquei pensando, por que que ela não faz... Por que que ela tem que, não tem que contar o segredo, né? Por que que ela não conta o segredo dele? E a gente tem que aceitar que ela não conta, que ela podia contar o segredo e daí as coisas talvez se aliviassem pra ela, né? Depois tem a questão de ela continuar afirmando que ela é filha do Nove lá, do Aldrich Nove. Porque ela tem medo que eles descubram pra que ela entregou o dinheiro e vão lá na clínica e peguem e não façam a operação do filho, né? Tem toda essa questão.
Essa situação dela não contar me remeteu ao leitor, porque ela não confessa que mandou executar vários judeus numa igreja, se não me engano, por vergonha de confessar que não sabia ler. Ela aceita ser condenada, executada, pra não ter que confessar esse segredo.
Mas acho que o caso dela ali ainda era tudo filho, né? Porque se ela contasse ali, eles iam saber para onde foi o dinheiro e iam achar que era do Bill e iam lá pegar o dinheiro.
Mas eu não sei, porque, na verdade, ela continua na história do nome dela sendo Novi, mesmo ele sabendo o nome original dela. E isso, na verdade, seria mais um problema para ela em relação ao...
Sim, é o que eu estou te dizendo.
O nome do Novi, daí sim eles sabem o que aconteceu.
É o que eu estou te dizendo.
Perfeito. Eu vejo mais essa ela não contando, porque para mim esse é um filme muito sádico do
É o que os críticos falam também.
E é tipo tirado a personagem da Selma, para mim, é a Eugenie de Filosofia da Alcova repaginada. Que é aquela personagem que é ingênua e que começa a história virgem, e daí ela passa por absolutamente tudo de ruim que o sádico de imaginar. Então, é bastante coisa ruim. E ela continua mantendo essa mentalidade de pessoa ingênua, né? Então, eu vejo muito essa ligação dele nesse filme sádico. Então, ela não contar porque ela prometeu que não ia contar, ela manter, tipo, mesmo que o mundo inteiro... É claro, é um olhar sádico do Lazarus, assim, isso aí é idiotice, mas é mesmo que o mundo inteiro se vire contra ela e seja perverso, ela não vai ser perversa. Então, ela prometeu que não ia contar. Pronto.
Exatamente.
Tá, mas peraí, tem uma coisa que a gente tem que considerar, eu acho que é a matriz desse filme é melodramática.
Exatamente.
Igual uma novela, uma telenovela. É. Se você pega a usurpadora lá, Paulina Martins é boazinha até o final, não importa o que faça com ela.
Ah, mas
ela.
Tá bom, não vai...
Então tem muito essa divisão muito efetiva dos poderes, né? E um vitimismo que vai ameaçar aqueles que são bons. E os bons são bons em todos os momentos, não importa o que aconteça com eles. Não importa se eles sejam torturados, se eles sejam ameaçados, eles continuam sendo bons. Então essa matriz melodramática é voluntariamente utilizada no filme. O grande elemento ali é o quanto, a partir dessa matriz melodramática, ele reformula os códigos do que seria o próprio musical, né?
Sim.
Mas é algo
dos musicais, né? Essa constância desse personagem, essa moral, bom até o final, mal até o final, e não tem nuances, né?
Ela não é boa até o final, gente. Assim, eu acho que tem momentos ali que ela até um pouco, assim, ela tem um porquê ser cruel, mas ela não é, porque, tipo, ela também não quer falar com o filho, ela faz algumas coisas, assim, que você fica pensando assim, nossa, por que ela tá fazendo, por que ela faz isso, por que ela, sabe? Então, eu acho que ela sabe qual é o destino dela. Ou pela prisão perpétua, ou pela questão de que ela já tá morta, desde que ela não possa dançar. Desde que ela não possa ouvir música, né? Então, eu penso mais por isso. E tem a questão também de a gente ter que... Igual aquele leitor, assim, contrato do leitor, sabe? Você vai, obviamente que os críticos de Cannes não têm esse compromisso. Ainda mais com o Lars, que...
Ah, da mídia burguesa, muito menos.
É, exatamente. Né? Mas eu acho que sim, eu acho que ela é, algumas vezes... cruel, assim, mas é porque pra ela, ela tem aquilo é o motivo da vida dela e ela se sente culpada pelo aquilo, então ela quer se redimir, né? Ela quer se...
Não parece que ela seja cruel, mas ela defende um aspecto que ela considera moralmente mais elevado.
Exatamente,
que é defender
mas
a
assim,
família acima de tudo, defender, enfim, esse bem que ela tem.
Não é família, não é família, é o que ela mais valorizava na vida dela.
Não, no caso é dar a oportunidade do filho ter uma
vida natural.
E daí acho que pega muito essa ideia da culpa, né?
Sentir que
deve alguma coisa porque tem essa doença hereditária, né?
É, isso aí mesmo, então não sei
se... Tu tá. Desculpa, Bruna.
Porque ela fala, né? Tudo culpa minha. Tem alguma coisa pra falar mais sobre o filme? Porque a gente podia ir pra parte do lado.
Tem só mais um detalhe que é uma coisa legal também de estar vindo nos acompanhando o Cinema Mundo é ficar vendo várias vezes as várias edições do mesmo filme. Como é que isso começou? Eu perdi só aquela introdução com as cores. Ele vai virando cores. Tá? Tem uma que ele começa só assim.
Prólogo.
Que é um fundo preto. A música é a mesma da Bjork, porque foi ela que produziu.
Sim,
tá? Prólogo. E depois, os créditos também é uma coisa meio quebrada, assim. E eu assistindo agora de novo, tem algumas cenas que parece que tá diferente na versão que eu assisti. E ele parece também remasterizado.
Eu não sei qual que eles pegaram.
É, o que eu gostei é que ele tem
a bolsista. Ver a luz aqui, tipo, se tu ver num HD, numa sala menos brilhosa por causa do projetor, sim, também muda um pouco a saturação, porque ele é bem explícito no filme. Tipo, em casa, quando eu vi na TV, era bem explícito a diferença de saturação das imagens, aqui eu não notei.
Não tanto, assim, né? Mas eu acho que também é por causa da restauração.
Sim, ele falou que fez. O Lars.
Não, o Lars falou?
Tá falando que tem duas versões diferentes?
Tem várias.
Não, tô falando
a gente teve acesso.
Porque ele falou que ele trabalhou a imagem, ele trabalhou toda a imagem, né? Ele colocou cores e tal, mas ele fez um processo de filtro.
Né? Ele foi digitalizado.
Isso.
Porque o original não tem, a pós-produção já era digital, se eu não me engano. Mas era aquela coisa mais rudimentar, não vai ter a mesma pós-produção do filme digitalizado. E a versão que eu vi era em filme. E a saturação, inclusive, eu acho que no começo ela já começa saturada.
Antes
do homicídio. Essa daqui deu a impressão que foi só depois do homicídio. Então o homicídio que criou essa narrativa. Esses dois planos narrativos, né? Não plano de cinema. E tem outra coisa interessante também, aí já engatando para conversa sobre a polêmica da Bjork. Que é o álbum da Bjork saiu diferente. O álbum desse filme, quando ele foi lançado como...
A trilha sonora.
É. E no final, essa daqui também deu para ver, parece que os letristas é o próprio Lars e mais um outro nome escandinavo que eu não sei quem que é.
Mas ela também, né? Eu acho que ela é a principal letrista.
Não, são eles. E aí ela fica, a polêmica começa por aí. Já em 2000, quando é lançado o álbum, e ela fala, não, editaram totalmente a minha música, não é o que eu fiz.
Ah, tá. Então,
e teoricamente ela teria feito a produção e tal, mas quem fez a letra foi ele.
Ah, tá, porque de que eu tinha visto, ela tinha a maioria era dela.
Dela, tudo dela, assim, a produção dela.
Mas então ele mudou, então. Tá.
E, bom, já que o próprio Cannes, né, todo mundo fica autorizando tanto o Lars, a gente tem que pegar no pé dele enquanto autor mesmo.
Nossa, nossa!
Mais ou menos também, né, porque esse negócio de você levantar nomes, aí você também quebra nomes, né, o Lars estava proibido de entrar em Cannes por algum tempo até lançar o último filme dele.
2011 ele foi proibido.
Pois então.
Foi outra, proibido, e outra polêmica.
Ele foi autorizado de volta sem estar na premiação. Daí ele lançou A Casa que Jack Construiu, que aliás é o melhor filme dele.
Eu não assisti.
É um stage,
melhor do que o Anticristo?
É melhor que o Anticristo. É foda.
Ah, eu vou botar fé, hein?
Não dá spoiler, não dá spoiler.
Vou botar fé, hein?
Assim, o spoiler é que ele volta pra Divina Comédia. Ele conversa com a Divina Comédia, né? É simplesmente sensacional.
Ah, se ele foi autorizado de novo é porque tinha que ser, né?
Mas não, tem essa quebra, né? Tipo, você eleva a bola do cara, daí o cara fala que entende Hitler, daí você fala, opa, que tal você ficar longe do meu festival por um tempo?
É, essa questão do...
Isso foi bem complicado,
pra ler o Dogma, assim, é legal ver essa conferência, onde ele solta essa piada que teoricamente era para ser, porque ele descobre que o pai dele era alemão e a mãe dele sempre tinha sido judia. E no fundo ele só queria dizer que ele se sente extremamente judeu. Se for pensar no, na crítica, eu acho, da leitura cristã da Selma, também não sei se não tem outros aspectos que essa leitura da culpa não deixam a desejar, né? Não dá pra pensar
com
assim,
relação
a judaísmo.
Sim.
A judaísmo. A uma teologia
Sim.
que não vai ver ela como uma além de cheia de nuances, né?
Sim.
Mas também não uma Ofélia, não um mártir, né? Não essa cantora de ópera que vai morrer em nome do filho.
Uhum.
Mas ver ela, sei lá, como... Teria que pegar os arquétipos judaicos. Mas como essa operária imigrante, fadada já à destruição, não só pela cegueira, mas a cegueira como uma metáfora disso também.
Sim, sim, exatamente.
E etc, acho, etc.
Eu acho que quando ele fala que ele entende Hitler, não é tanto pela questão antissemita, mas é pelo potencial fascista que cada um de nós temos. E em Dogville isso fica tão claro, porque... Nós vemos a Grace o filme inteiro sofrendo, no final quando ela fala pro pai, mate as pessoas, e aquela mãe mate os filhos na frente dela,
sim,
e a gente se regozija com essa cena, sabe? Nós somos muito fascistas ao assistir esse filme.
Depois que você assiste Manderley, você entende um pouco isso, porque daí ele fala que a mão, a mesma mão que é estendida é a que chicoteia, entendeu? Aí você consegue entender e sublimar seu sentimento de culpa de ficar, de ter ficado feliz quando ela atira, quando ela dizima os moradores de Dogville.
É uma tolice. Tipo, por princípio, você expulsar você tirar o Lar de lá porque ele falou que ele entendia Hitler, por si só vai contra você ter por tanto tempo passado os filmes dele.
Ele já estava subindo, exatamente.
Mas a questão é que você faz a separação da obra e do autor, ótimo, separou ali, porque o autor morreu, eu concordo,
não dá.
Acho que o autor está morto, mas daí você pega o autor é importante, porque mesmo que ele esteja morto, o que ele fala tem poder, não na obra, mas no mundo. E daí quando ele faz um filme, e a gente entende a questão do fascismo, é um filme. Quando ele vai lá na sala de entrevista e fala, não, mas eu entendo o Hitler. Daí a pessoa é do mal.
Uhum.
Uhum. Que é justamente contra o que a obra inteira dele luta. Que aí ele
sim.
E daí ele fala uma coisa, a galera fala, agora eu te identifiquei como o cara do mal. Agora,
mas, eu acho como é que é teu nome?
Super
Allen.
Separar.
Allen. Então, eu acho assim, ó, eu acho que não tem como. Eu até discutia com o Márcio antes, que eu queria também falar, né? Falar disso, ah, eu estou enxergando o lar genial, não sei o que, aquela coisa toda. Não quero, tipo assim, eu não queria. Eu não queria ver esse lado, né, dele, obscuro. Mas não tem, se você pega lá e começa a pesquisar a trajetória dele, tudo que ele fala, não dá muito, assim. O que eu queria, o que eu posso fazer, assim, para tentar amenizar o meu, a minha, de quanto eu desprezo o Lars como ser humano, é pensar, assim, que eu gostaria que tivesse um dublê de existência para ele. Porque como diretor ele é genial, mas como ser humano ele é desprezível.
Exato.
Né? E obviamente que eu não vou deixar de considerá-lo genial, mas é desprezível, sim, como ser humano.
Então, o Roland Barthes salvou a gente nisso aí.
Sou bem com ela. Não,
sinceramente, toda vez que eu vou falar sobre arte, mano, o Roland Barthes é o meu pastor e nada me falta. A pessoa fala assim, não, mas esse artista é do mal. Eu falo assim, tá, 1968.
Não é do mal, não tem bem mal.
Sabe? É, porque
com as políticas de hoje, com o retorno do autor. Todas as políticas de identidade.
Exatamente.
Hoje, né, é impossível a gente conseguir convivendo com algumas dessas questões.
Eu ficava nesse debate com o Márcio. Eu estava nesse debate com o Márcio. Eu não queria enxergar.
São essas duas que elas devem ser discutidas, mas eu sou completamente contra ostracizar uma obra por uma pessoa.
Não, é o que eu estou dizendo. Se eu pudesse, né, se eu pudesse, então, que tivesse um dublê de existência para o Lars, né?
A gente fica dentro de
separar dessa forma o ser humano do artista, essa dicotomia, porque o Lars von Trier é o Lars von Trier. Quando ele falou, eu entendo Hitler, a gente pode compreender essa fala como uma performance. Não sei se ele não estava sendo um artista naquele momento.
Posso propor uma terceira via?
Por favor.
Posso tentar tirar todo mundo desse...
Vou
dar uma síntese aí.
Vai lá, ele vai me salvar.
Você falou do Lacan. E o desejo vai estar impresso dentro da obra, né? Não necessariamente do leitor, não necessariamente do autor. O desejo vai estar ali. Uma provocação. Se não fosse a direção do von Trier, aquela configuração de desejo não estaria diferente? Você acha que não?
Não, estaria. Porque é a pessoa, com certeza. Tipo, você não tem... e é o que eu sempre falo como argumento quando tentam me vender uma crítica biográfica de uma obra. Então, assim, eu vou explicar porque o autor tinha febre. Então, assim, tu não precisa explicar porque o autor tinha febre. A febre tá na obra.
Tá na obra.
A febre tá na obra. Uhum. Sabe, esses dias, eu tava numa aula e alguém fez uma leitura do Paulo Gaiardi, da obra Touro Negro, do Paulo Gaiardi.
Sim.
Fizeram uma leitura warburgiana, então soltaram o Paulo Gaiardi para tudo quanto é canto. E a Rosângela Cherem estava sentada na mesa dessa análise. A Rosângela Cherem era amiga do Paulo Gaiardi.
Uhum.
E daí ela falou assim, não consigo comprar essa leitura que você acabou de fazer, porque eu era amiga do Paulo. E eu sei o que ele passou quando fez essa obra, e eu sei por que ele fez essa obra. Ela falou essa frase.
Sim.
Ela falou, e essa obra, ela tem a ver com o sentimento de solidão. E é um touro, né? É um touro sozinho. E daí eu falei, bom, mas eu não preciso ser amigo do Paulo para eu propor que essa obra tenha a ver com o sentimento de solidão.
Sim.
Eu não preciso saber disso, que essa era a intenção dele. Só que, ao mesmo tempo, se eu não sei que ele tinha essa intenção, eu posso propor a solidão e eu também posso propor a leitura warburgiana que leva ele para o mundo todo e ler várias coisas, vários touros ao longo da história, que foi o que a menina fez, leu o Minotauro, leu todos os mitos gregos dentro daquela obra. Então, isso não me limita, mas uma leitura biográfica limitaria. O desejo está ali e ele pode ser lido. Ele pode ser ignorado também, mas ele pode ser lido. Então, eu sempre posso ler que von Trier entendia Hitler na obra dele, porque tem elementos ali pra isso.
Aí que eu acho o perigo.
É.
Que é... Como é que eu posso dizer?
Eu acho que tem...
Ele pode ser ignorado. Desculpa.
Claro.
Ele pode ser ignorado, mas as pessoas que vão ignorar o fato dele ser ou não fascista, mas podem instrumentalizar ele como fascista ou como parte do fascismo, não sei se é porque ele já não abre essa possibilidade, sabe?
Mas nem todos abrem, né? A questão do Walter Benjamin entrar na sede da Cefala e olhar pro Bataille, claro, que tava escrevendo um texto antifascista, e dizer: você está trabalhando pelo fascismo.
Pelo fascismo, sim.
Todo mundo trabalha pelo fascismo, porque a partir do momento que você põe o pé no chão e fala: essa é minha opinião, eu não vou mudar, bom...
Fudeu.
É. Se o anticristo de Nietzsche, que serve de inspiração para o anticristo, é uma prova disso, né? As obras do Nietzsche foram utilizadas para justificar o nazismo, e Nietzsche tem, sem dúvida, mais críticas em relação à cultura germânica do que em relação aos judeus.
É, e por causa de uma leitura instrumentalizada mesmo, então sempre pode. E a questão que eu acho que o Benjamin ensina pra gente, tudo é apropriável.
Sim.
A questão é se você vai colocar a partir do momento que algo pode ser apropriado, você vai impedir que ele exista, ou você vai propor uma leitura crítica que desaproprie, ou que combata no discurso aquela apropriação, porque ao mesmo tempo que você pode ler o fascismo, você pode ler o antifascismo, depende das propostas e da bibliografia que você coloca em jogo, do desejo próprio do leitor,
politizar,
do crítico, né? Senão você mata a obra,
porque
tudo pode ser apropriado, qualquer coisa que eu fizer aqui, Pollock, por mais abstrato que seja, pode ser apropriado.
É, o próprio von Trier se defende, né? Ele fala assim: não, mas você não pode falar isso em público, que ele fala. Ele não fala só, ele fala um monte de coisa absurda. E ele assim: se eu não for falar, não vou falar em público.
Não, ele falou assim que...
Ele é uma pessoa ruim, tipo, eu concordo. Tipo, ele não é um cara que...
Não,
que
ele é ruim, ele é ruim na essência. Assim, ó, ele falou assim...
Eu vou querer tomar um cafezinho.
Ele falou, tá? Depois ele foi tentar se emendar e foi cada vez mais se afundando. Ele falou que ele faz essas piadas todos os dias. Só que não é em público. E aí ele fez em público, tá? E em público, num lugar, assim, muito complicado, assim.
Numa
conferência de imprensa, assim. Então, isso ali ele falou aquilo pro mundo, né? Então, assim, e ele falou que ele faz aquilo diariamente, só que... Então, assim, ele faz esse tipo de piada diariamente. A família dele era nudista, então ele tem o costume de andar nu dentro de casa e tal. E aí, aquela uma que defende ele, a de Melancolia.
Charlotte.
A Kristen. Foi a outra. Foi de Dogville. Nicole Kidman. A Nicole Kidman falou assim: porque ela tentou três vezes sair do filme, né? E ela não conseguiu sair do filme por causa de consideração pelos colegas. Porque o Lars, eles tinham que jantar toda noite, e de repente o Lars ficava bêbado, e daí começava a falar que queria bater nela e não sei o quê. E de repente o Lars tirava a roupa e ficava nu, e aí ela falava: ô Lars, ou então na gravação, né? Ficava nu diante dela, e daí ela falava assim: ô Lars, vamos gravar, não sei o quê, né? Coloque a roupa, vamos gravar. Então, assim, ela tentou defendê-lo ainda, mas outras mulheres trouxeram elementos, né? Que daí, assim, tudo bem eu andar nu, né? Mas assim, ele começava a acariciar e tal.
Denuncia ele, né?
É, tipo assim, como é que ele vai lá no trabalho dele, aquelas mulheres que têm uma outra cultura, né, ficar nu, tocar e acariciar e aquela coisa toda, sabendo que ela tem um contrato de trabalho, né, com
porque
ele
tem poder
e tal.
Sobre ela.
Porque tem poder, elas não podiam
leitura...
deixar. E aí a Nicole Kidman, ela pegava e entendia: ô Lars, vamos, coloca a roupa, vamos filmar. Mas a Bjork não, ela ficava muito... sentia desrespeitada, né, invadida quando ele tocava nela e tal, enfim. É, eu fico pensando que essa questão de a gente ficar amenizando a questão do Lars por vários motivos, por uma série de motivos, porque ele é genial, por isso, por aquilo, eu acho que não tem como fazer isso, né? Não tem como a gente tentar apaziguar a questão, é muito complicada, é muito delicada.
Eu acho...
Principalmente no momento que... naquele lugar que ele se colocou e no momento que a gente se encontra, né? No momento, inclusive, que ele tentou desmentir e chamar a...
Bjork de louca.
A Bjork de difícil, né? E depois ela teve que ir lá e se expor mais pra isso, né? Então, eu não tenho como você separar muito. Porque toda a vida dele, se você acompanhar, na verdade, a questão da depressão dele é uma questão, assim, de luta existencial, assim. Ele tem essa questão de ser filho de um pai que era alemão, mas que lutava que combatia as ideologias.
Eu não acredito. O jeito que ele falou na mídia, eu não acredito. Eu acho que ele inventou.
O pai biológico.
Sim, eu acho que ele inventou.
Tu acha que ele inventou? Que a mãe dele falou que era o pai biológico, revelou na...
Quando ele,
no leite de morte
o jeito
dele.
Que ele trata a mídia, assim. Ele vai falando, vai contando, e de repente ele solta assim, não, meu pai era um guerrilheiro. E parece um negócio assim.
Ele lutava contra o nazismo
inventado.
Na Alemanha.
Por que não falou antes, então? Ajudava muito.
Então, mas... Desculpa, qual é a proposta? Porque
eu tenho essa questão
de leitura como crítico de arte, tem que reescrever para revistas e tal. E tem muita gente que eu sei que não é exatamente fluxicheiro como pessoa, assim, e que faz coisas incríveis. O melhor disco de 2018, na minha opinião, por exemplo, no Brasil, foi o Bluesman do Paco Chudo Blues. O Diogo não é uma pessoa legal. O cara que é o Paco Chudo Blues. Eu sei, por relatos de pessoas que eu conheço da mesma área, mas eu não vou deixar de dizer que é o melhor disco que teve em 2018. Daí por um compromisso ético com o meu trabalho. Só que eu sempre coloco algum pé sobre isso quando me falam, por exemplo, do Polanski. O Polanski estuprou uma menina de 14 anos. O Polanski deveria estar na cadeia. Eu não tenho dúvida sobre isso. Polanski não deveria estar fazendo filme. O Pianista, que ganhou o Oscar, não deveria existir, porque quando foi feito, ele devia estar na cadeia. Mas foi feito. E ganhou o Oscar. E é um filme do caralho.
Mas
eu
então,
não consigo ler o filme e dizer, esse filme não é do caralho. Eu não consigo, porque eu acho o filme do caralho. Eu consigo dizer, o Polanski devia estar preso.
Mas olha só, eu não discordo de você em nenhuma medida, porque assim, ó, eu não tô dizendo que eu não vou ver, tô louca pra ver o filme novo dele que você citou, tô louca pra ver, mas eu fico assim pensando que a gente tentar separar o autor da obra, falar que morreu e tal, porque já tem o retorno do autor, então a gente não pode ter essa premissa, a gente não pode usar essa, ou o que é cultural, alguma coisa assim, mas assim, até que ponto de nós não termos uma posição muito crítico com relação a isso, porque é muito grave, a gente não autoriza e não naturaliza essa violência que ele verbaliza.
Crítica, o mais crítico que a gente pode levar é autorizar o fascismo e dizer não faz algo.
Exatamente, mas aí a gente...
Então, pra mim,
porque não é fascismo,
o que eu levo é assumir o problema e falar sobre o problema.
Isso, isso.
E daí eu falo, tipo... O Woody Allen é um cara que eu não falo porque eu não sei o que caralho aconteceu, mas pelo menos eu digo que o Woody Allen tem alguns problemas, tem alegações. O Polanski, eu sempre falo, toda vez que eu vou falar do Polanski, vocês vão me ver falando que que ele estuprou uma menina, uma criança. Isso é horrível. E daí eu vou falar sobre o filme que...
Tá, mas daí como é a tua questão ética, você fala, ai, tudo bem, ele estuprou uma menina, mas o filme dele é incrível, vejam esse filme aqui, essa fotografia, esse
filme,
roteiro.
Mas eu não vou mentir, eu não vou dizer o filme é ruim porque ele estuprou
mas
uma menina.
Mas eu tô te perguntando isso,
não,
uma
questão ética. Não, mas isso a gente não tá falando também, igual, tipo, pra mim ele é genial, pra mim
porque
como...
Porque não assim,
tá,
enquanto
mas
isso,
mas
enquanto,
eu devia dizer,
enquanto
bom,
crítico
eu
de
não
arte...
Eu acho que ele devia fazer filmes...
Não,
porque
eu tô,
ele
não tô te
cadeia,
dizendo
ele tá
isso.
Filmes,
eu tô te
então
dizendo
dizer,
que você pode, enquanto crítico, você fazer suas escolhas. Não, são, também são escolhas éticas.
Mas as escolhas
a estética
têm a ver
passa
com
pelo
que
ético.
A
e também passa
também
pelo
bem,
político.
Eu acho que a gente não vai chegar no
porque, por exemplo,
denominador comum.
O pianista impactou a cultura de tal forma que eu não posso.
Ele tem uma proposta, mas não um denominador comum. Vamos escutar.
Oh. No caso do Fontrisco, traz mulher.
Sim, oh, o fato é.
Eu acho que fala. É crítica feminista, tudo bem.
Não, da voz
eu
não, não precisa da voz que a gente já tem, é só escutar. Mas assim, aí o que a gente podia. Eu fiz várias hashtags aqui, hashtag do coisa. Lars nazifascista, Lars assediador, Lars misógino, sabe? E eu acho que podia acrescentar algumas outras aí, porque realmente, como pessoa, é isso que eu acho dele, assim. E aí eu fico pensando como lidar com isso, né, que você fala, e ele tem uma, ele falou, escutar as mulheres. Mas a gente escutar as mulheres, a gente escutou Björk, a gente escutou, a gente escutou todas elas, assim, e a gente realmente, e ela provou por A mais B que realmente ele é um misógino. E ele chamou a mãe dele de vagabunda. Porque ela acha que ele, que ter escondido aquilo dele e ter escondido do pai e tal, ela é vagabunda por isso. Né? Tem aqui no final o depoimento dele aqui, ele falou assim,
um
ó, se soubesse que a minha mãe tivesse esse plano, me teria tornado outra pessoa. teria mostrado a ela, a vagabunda. Porque assim, ela teve ele, depois falou pra ele que ele não era filho do pai, que ele achava que era pai, porque o pai era muito fraco, porque o pai era muito emocional e tal. E queria dizer que ele tinha sangue alemão, né? Que o pai dele era uma pessoa muito mais forte e tal. Aí ele falou que ele tem essa veia artística por causa do pai biológico, né? E que se ele soubesse que ela queria que isso viesse à tona nele, ele teria sido outra coisa, a vagabunda. Como se ela tivesse, né? Ele é filho, né, do cara que era patrão dela. Então era uma relação assimétrica de poder, ninguém sabia, na verdade, o contexto, né? Então,
bem, acho que a conversa é isso, assim. Tá boa, inflamada, mas boa. Mas temos que nos retirar, porque já tocou o segundo.
Já estão mandando a gente embora.
Próxima sessão, a gente vai exibir Mãe, do Aronofsky. Então estejam aqui. Vai ser nossa sessão de aniversário de 7 anos também. Então talvez vai acontecer alguma coisa diferente.
Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigado.